13 de fevereiro de 2023, sessão ordinária número 3. Peço ao primeiro secretário, vereador Joelho Abel, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adair Lourdes.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper. Ivone Schlieve Guilherme. Joelho Abel, presente. Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder. Selene Jastro.
Presente.
Teodoro Hammer. Presente. Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Manske.
Presente.
Justificamos a ausência do vereador Elimar Vesper, que apresentou atestado médico. Havendo número legal, em nome de Deus, declara aberta a sessão ordinária e convido para cantarmos o hino do município. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Clóvis Brown para a sessão de hoje se encontra em Mateus capítulo 6, versículos 14, que passa a fazer a leitura.
Assim diz o Senhor: se vocês perdoarem as pessoas que ofendem vocês, o Pai de vocês, que está no céu, também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês.
Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 2, realizada no dia 6 de fevereiro de 2023. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao secretário da mesa, vereador Joelho Abel, que faça a leitura do expediente.
Projeto de lei número 3/2023. Dispõe sobre a denominação da rua Martim Hilgert, situada na Vila de Atibá, neste município, e dá outras providências. Faça saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, prefeito municipal de Santa Maria de Atibá, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rua Martim Hilgert, com início a rua 11 de abril e termina a propriedade do senhor Wilson de Souza, numa extensão de 28 metros situada na Vila de Itibá, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 25 de janeiro de 2023. Elmar Francisco Tom, vereador PP. Justificativa. Projeto de lei número 3/2023 dispõe sobre a denominação da rua Martim Hilgert, situada na Vila de Itibá, neste município, e dá outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. O presente projeto de lei tem por finalidade dar o justo valor ao saudoso senhor Martim Hilgert, denominando-se oficialmente a rua Martim Hilgert, com início à rua 11 de abril e término na propriedade do senhor Wilson de Souza, numa extensão de 28 metros situada na Vila de Itibá, neste município. O homenageado nasceu em 10 de dezembro de 1943, na localidade de Alto Caldeirão, município de Santa Teresa. Se mudou para Santa Maria de Itibá no ano de 1980 e sempre residiu na localidade da Vila de Itibá. Ressalta-se que o senhor Martim sempre foi agricultor, o qual, após chegar neste município, trabalhou na lavoura de café como meieiro do senhor Luiz Emílio Bart. Destaca-se que o homenageado era uma pessoa muito querida por todos. Tinha bom convívio com todos, sempre disposto a ajudar os que precisavam e, nos momentos de lazer, gostava de tocar violão nos bares. Assim, deixando um legado de bons ensinamentos de amor e de respeito e fé, Martim Hilgert faleceu em 27 de dezembro de 2004, deixando eternas saudades em todos os seus amigos e familiares e, sem dúvida, foi um exemplo de pessoa. Diante do exposto, como forma de homenagear este homem, que foi um grande cidadão santamariense, convido os nobres colegas vereadores e vereadoras para aprovar o presente projeto de lei. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 25 de janeiro de 2023. Eumar Francisco Tom, vereador PP. Indicação número 11/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação, drenagem e instalação de iluminação pública na rua Etel Tom, situada em Recreio, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. A Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Eumar Francisco Tom, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal pavimentação, drenagem e instalação de iluminação pública na rua Etel Tom, situada em Recreio, neste município. Importante se faz a drenagem com posterior pavimentação, tudo porque os moradores e demais transeuntes vêm passando por problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação, seja por calçamento ou asfaltamento, que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. Quanto à instalação da iluminação pública, essa se faz necessária, haja vista, que oferecerá maior segurança no período noturno, tanto para os pedestres quanto para os veículos que ali trafegam. E a escuridão proporciona a realização de atos criminosos, tornando a população mais vulnerável. Desta forma, requeiro o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras desta Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 13 de janeiro de 2023. Eumar Francisco Tom, vereador PP. Indicação número 13/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo pavimentação, drenagem e instalação de iluminação pública na rua Valdemar Stork, situada na Vila de Itibá, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Eumar Francisco Tom, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal pavimentação e drenagem e instalação de iluminação pública na rua Valdemar Stork, situada na Vila de Itibá, neste município. Justifique-se em virtude de que a referida rua se encontra bastante danificada e com buracos, necessitando assim de acatamento dessa indicação. Por essa razão, os moradores reivindicam a drenagem e o calçamento da referida rua, para que se tenham mais conforto, segurança e acessibilidade a diversas residências que se encontram próximas. Tal situação vem ocasionando transtornos para a comunidade e a todos os que a visitam. E desta forma, os mesmos estão solicitando nossa intermediação junto a quem de direito solicitando essa melhoria. Quanto à instalação de iluminação pública, essa se faz necessária, haja vista que oferecerá maior segurança no período noturno, tanto para os pedestres quanto para os veículos que ali trafegam, e a escuridão proporciona a realização de atos criminosos, tornando a população mais vulnerável. Desta forma, requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras desta Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requer também a devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 16 de janeiro de 2023. Elmar Francisco Tom, vereador PP. Indicação número 14/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação, drenagem e instalação de iluminação pública na rua Otto Gomes, situada em Santa Luzia, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. A Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Elmar Francisco Tom, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação, drenagem e instalação de iluminação pública na rua Otto Gumps, situada em Santa Luzia, neste município. Justifique-se em virtude de que a referida rua se encontra bastante danificada e com buracos, necessitando assim o acatamento desta indicação. Por essa razão, os moradores reivindicam a drenagem e o calçamento da referida rua, para que tenham mais conforto, segurança e acessibilidade a diversas residências que se encontram próximas. Tal situação vem ocasionando transtornos para a comunidade e a todos que a visitam. E, dessa forma, os mesmos estão solicitando nossa intermediação junto a quem tem de direito solicitando esta melhoria. Quanto à instalação de iluminação pública, essa se faz necessária, haja vista que oferecerá maior segurança no período noturno, tanto para os pedestres quanto para os veículos que ali trafegam. E a escuridão proporciona a realização de atos criminosos, tanto tornando a população mais vulnerável. Desta forma, requeiro o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras desta Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 16 de janeiro de 2023. Elmar Francisco Tom, vereador PP. Indicação número 15/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação, drenagem e instalação de iluminação pública na rua Rosalinda Detman, situada em São Luís, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. A Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Elmar Francisco Tom, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação, drenagem e instalação de iluminação pública na rua Rosalinda Detman, situada em São Luís, neste município. Importante se faz a drenagem com posterior pavimentação, tudo porque os moradores e demais transeuntes vêm passando por problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação, seja por calçamento ou asfaltamento, que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. Quanto à instalação de iluminação pública, essa se faz necessária, haja vista que oferecerá maior segurança no período noturno, tanto para os pedestres quanto para os veículos que ali trafegam. E a escuridão proporciona a realização de atos criminosos, tornando a população mais vulnerável. Desta forma, requer o apoio dos nobres vereadores e vereadoras desta Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de janeiro de 2023. Elmar Francisco Tom, vereador PP. Indicação número 16/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação do trecho em São Sebastião do Meio, com início próximo ao sítio do Pedro Camelô, até nas proximidades do sítio Vieira, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Rogério Schroeder, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal pavimentação por calçamento, asfaltamento ou outro revestimento de durabilidade do trecho em São Sebastião do Meio, com início próximo ao sítio do Pedro Camelô, até nas proximidades do sítio Vieira, neste município. Ressalta-se que os transeuntes vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem dos veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação, seja por calçamento ou asfaltamento, que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. Diante Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres colegas vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 17 de janeiro de 2023. Rogério Schroeder, vereador patriota. Indicação número 17/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de galeria no Rio, ao lado da quadra poliesportiva de São Luís, e a reforma da rua Walter Bertoldo Car do Bruns, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Rogério Schroeder, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de galeria no Rio, ao lado da quadra poliesportiva de São Luís, e a reforma da rua Walter Bertoldo Car do Bruns, neste município. Justifique-se a apresentação dessa indicação, pois há aproximadamente 8 anos não é realizado este trabalho de desassoreamento e o rio, ao decorrer deste tempo, teve um aumento de seu assoreamento com a elevação do seu leito, podendo assim, em um dia de fortes chuvas, elevar o risco de alagamento do centro da cidade e bairros que o mesmo tem o seu fluxo. Desta forma, a construção da referida galeria ao lado da quadra poliesportiva tem o intuito de poder trazer mais espaços para o local, na qual a administração pública poderá utilizar para instalar uma academia popular e um parquinho para crianças se divertirem. Quanto à reforma da rua, o intuito é a melhoria de trafegabilidade e de veículos e pedestres, por ser uma rua que não tem calçada para pedestres, bem como trata-se de uma rua muito curta, dificultando assim a passagem de veículos e de pedestres ao mesmo tempo. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 17 de janeiro de 2023. Rogério Schroeder, vereador patriota. Indicação número 18/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a contratação de uma coordenadora das unidades de saúde do município, onde houverem 2 equipes de atendimento. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, por meio da vereadora Ivone Schlieff Guilherme, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a contratação de uma coordenadora nas unidades de saúde do município, onde houverem 2 equipes de atendimento. Uma unidade de atendimento de saúde, conhecido como posto de saúde, é onde encontram-se os médicos, dentistas e outros profissionais de saúde para atender a nossa população, com uma boa qualidade, tanto nas consultas quanto nos procedimentos. O posto de saúde comunitário é a unidade de atenção básica e integral a uma população, considerada a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde, SUS. Desta forma, é lá que vai se agendar as consultas de rotina, consultas odontológicas ou realizar vacinas pelo SUS, onde a maioria desses profissionais são especialistas em medicina da família e comunidade. Através dessas consultas, o paciente é encaminhado para exames, tratamentos, internações, cirurgias, entre outros procedimentos pelo SUS. Além disso, os atendimentos podem ser feitos por médico clínico geral ou especialista. A principal função do posto de saúde comunitário, segundo o Ministério do Planejamento, é promover e proteger a saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. Além disso, tem como objetivo atender até 80% dos problemas de saúde da população. Dessa maneira, não haverá tanta necessidade de encaminhamento para demais serviços como emergências e hospitais. Diante desses ideais, e para melhorar ainda mais o atendimento, bem como dar aos funcionários mais oportunidade de realizar ainda melhor o seu trabalho, faça necessário uma coordenadora ou coordenadora de atividades em posto de saúde que tenha 2 ou mais equipes à disposição para atender a demanda da população da devida região. Essa coordenadoria de atividades ficaria responsável em dar a condição às duas equipes de trabalho, sendo responsável em resolver problemas que fossem surgindo, seja entre membros da equipe, com os pacientes, bem como marcar e demarcar consultas médicas, transporte fornecendo assistência dentro da unidade de saúde. Dessa forma, os médicos, enfermeiros e auxiliares fariam seus trabalhos com mais eficiência, tanto a quem encaminhar, sem ter que eles mesmos fazerem isso, tomando assim o tempo de uma outra consulta ou atendimento. Esse coordenador ou coordenadora deve ser uma pessoa que saiba lidar com pacientes. Deve, de fato, ser, de fato, paciente, cortês com as pessoas, pois sabendo que, mediante a situação da saúde, as pessoas se tornam um pouco impacientes, às vezes, pois querem logo solução para retornar à rotina diária o mais rápido possível. Como foi aprovado por esta Casa de Leis, a criação de novos cargos comissionados a pedido do Poder Executivo, que seja avaliado a seguinte indicação, em apoio à nossa população. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 17 de janeiro de 2023. Ivone Schlieff Guilherme, vereadora, PTB. Indicação número 19/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação do trecho em São Sebastião do Meio, com início na estrada principal até o aterro municipal, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santo Meio de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Rogério Schreiro, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santo Meio de Jequitibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação por calçamento, asfaltamento ou outro revestimento de durabilidade do trecho em São Sebastião do Meio, com início na estrada principal até o aterro municipal neste município. Ressalte-se que os transeuntes vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação, seja por calçamento ou asfaltamento, que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 25 de janeiro de 2023. Rogério Schreiro, vereador, patriota. Indicação número 20/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a reforma do ginásio de esportes Alberto Ricardo Rasch, na localidade de São Sebastião de Belém, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santo Meio de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Luciano Alves da Silva, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a reforma do ginásio de esportes Alberto Ricardo Rasch, na localidade de São Sebastião de Belém, neste município. Atualmente, o referido ginásio recebe o Campeonato Municipal de futsal, bem como outras modalidades de esporte. Também atende a considerável número de estudantes e, por isso, existe a necessidade desta prestação de serviço para melhorar a infraestrutura do ginásio. Ressalte-se que, ao praticar esportes, as crianças e adolescentes podem interagir com outras pessoas e se desenvolverem melhor socialmente. O esporte se destaca com elementos de integração social, viabilizar o incentivo à prática esportiva, criando um artifício de valorização e autoestima pessoal de cada cidadão, incentivando-os à educação e melhoria de sua formação pessoal. Desta forma, requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras desta Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 30 de janeiro de 2023. Luciano Alves da Silva, vereador, PTB. Indicação número 21/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a reforma do ginásio de esportes Eitel Kister, na localidade de São Luís, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santo Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Luciano Alves da Silva, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santo Maria de Jequitibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a reforma do ginásio de esportes Eitel Kister, na localidade de São Luís, neste município. Atualmente, o referido ginásio recebe o Campeonato Municipal de Futsal, bem como outras modalidades do esporte, inclusive apresentações culturais, ginástica rítmica e balé. Também atende a considerável número de estudantes e, por isso, existe a necessidade dessa prestação de serviços para melhorar a infraestrutura do ginásio. Ressalta-se que, ao praticar esportes, as crianças e adolescentes podem interagir com outras pessoas e se desenvolverem melhor socialmente. O esporte se destaca com o elemento de integração social, viabilizar o incentivo à prática esportiva, criando artifício de valorização na autoestima pessoal de cada cidadão, incentivando a educação e melhoria de sua formação pessoal. Desta forma, requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras desta Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 30 de janeiro de 2023. Luciano Alves da Silva, vereador, PTB. Indicação número 22/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação e drenagem na estrada que tem início nas proximidades da residência do senhor Edson Seibel e finalizando próximo à residência do senhor Flotério Brum, situada em Córrego São Sebastião, Rio Posmoser, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santo Município de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Luciano Alves da Silva, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santo Município de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação e drenagem na estrada que tem início nas proximidades da residência do senhor Edson Seibel e finalizando próximo à residência do senhor Flotério Brum, situada em Córrego São Sebastião, Rio Posmoser, neste município. Importante se faz a drenagem com posterior pavimentação, tudo porque os moradores e demais transeuntes vêm passando por problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação, seja por calçamento ou asfaltamento, que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. Desta forma, requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras desta Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 24 de janeiro de 2023. Luciano Alves da Silva, vereador, PTB. Indicação número 23/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a reforma e revitalização da Praça Henrique Guilherme Roberto Curti, em Alto Rio Posmoser, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santo Amaro de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio da vereadora Selene Jastro, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santo Amaro de Itibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a reforma e a revitalização da Praça Henrique Guilherme Roberto Curti, em Alto Rio Posmoser, neste município. A referida praça está completamente abandonada e assim necessitando com urgência de reforma, pois são muitos moradores que a utilizam para suas horas de lazer. Desta forma, requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras desta Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo seu prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 26 de janeiro de 2023. Selene Jastro, vereadora, PSB. Indicação número 24/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a reforma e ampliação da unidade de saúde de Alto Rio Posmoser neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santo Amaro de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio da vereadora Selene Jastro, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santo Amaro de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a reforma e ampliação na unidade de saúde de Alto Rio Posmoser, neste município. A presente indicação visa sugerir a reforma e ampliação da referida unidade de saúde, tudo porque já houve deterioração com o passar do tempo e a localidade vem se desenvolvendo rapidamente e cada vez mais aumenta a procura por essa prestação de serviço. Necessário se faz essa prestação de serviço, pois a expansão das oportunidades em promover saúde pública é de suma importância para um excelente atendimento aos munícipes, em especial aos que dependem exclusivamente dos serviços públicos. Dessa forma, requeiro o apoio dos demais nobres vereadores e vereadora dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 31 de janeiro de 2023. Selene Jastro, vereadora, PSB. Indicação número 25/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a reforma do calçamento e a construção de uma nova rede de drenagem na rua Sandra Lidic, na Vila de Etibá, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Etibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Rogério Schreire, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Etibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a reforma do calçamento e a construção de uma nova rede de drenagem na rua Sandra Lidic, na Vila de Etibá, neste município. Ressalta-se que nos períodos de chuva, a população que reside na referida rua sofre com diversas consequências, devido à falta de drenagem, pois a água se acumula em frente às residências, gerando, assim, diversos transtornos. De igual modo, o calçamento acaba sendo prejudicado também, necessitando-se de uma reforma para melhorar o trânsito na rua Sandra Lidic. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 3 de fevereiro de 2023. Rogério Schreder, vereador, patriota. Moção de congratulação número 1/2023. Congratula a equipe da Sociedade Civil de Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Itibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. A presente moção visa homenagear a equipe de bombeiros voluntários de Santa Maria de Itibá, por meio dos fundadores, os membros ativos e a colaboradora da Sociedade Civil de Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Itibá, quais sejam fundadores: Adeilton Costa Pavani, Fred Seidler Berger, Massami Mazuki, Ana Olinda Nunes, Gerlinda Krause Hell, Anelita Pereira Soares, Zilá Otto, Miguel Putin, Carla Ramulof Coelho, Fabrícia Ferreira Leite, Wendel Berger Walcher, Alexandro Lindolfo Egert, Bruno Kurt Berger, Priscila Alves Paiva Persílios, Fábio Vieira dos Santos, Judásio Picoretti, Sueli Rolls, Emerson Jacob Rolls, Valdeci Lichtenheld, Moacir Bernardes, Regina Elizabeth Brant Trajel, Ailson Brown, Altierlis do Nascimento, Jefferson Persílios, Vitor Dimitri da Luz e Romeu Berger. Bombeiros ativos: Alexandre Fortunato Ribeiro, Ana Paula Luquini Rolls, Anderão Dias dos Santos, Andréia Cristina Rolls, Andréia Amali Gonçalves Pacheco, Diretoria Primeira Secretária, Arlan De Nicole, Brunelli Sobreiro Detman, Célia de Oliveira Bus, Claudivânia Jastrov, Diretoria Tesouraria, Décio Ribeiro Filho, Dejenani Schultz, Deison Rodrigues da Silva Schwantz, Edilson Wagner Halls, Edmauro Luquini, Egnaldo Knack, Elimar Detman Tesch, Eloísio Vivaldi, Eric de Souza Januário, Estefânia dos Santos Rodrigues, Estevam Hernando Halls, Fernando Reis, Fred Seidler Berger, Gelielson Marquardt, Helena Maria Neitzel, Louise Martins, Anderson Bolt, Isaura Dupke Fisch, João Carlos Capiche, João Paulo Röpke Sarter, Karina Knack Schultz, Larissa Chance, Leandro de Souza Trindade, Leandro Júnior Kalk, Leones de Souza Libório, Lídia Jânia Schultz Kempin, Luciane Calote Ribeiro, Lúcio Bebiano da Silva, Michael Gonçalves Schultz, Mário Jorge Teixeira, Miguel Putin, Michele Coradini, Olívia Cristina Bus, Silvio Pacheco Alves Júnior, diretoria e presidente, Estênio Pereira Ricardo e Tiago Arce Melo, e a colaboradora Carla Janaína da Silva Mendonça, secretária. Inicialmente, ressalta-se que a instituição foi criada em 28 de setembro de 2006, E desde então, nesses 16 anos de atividade, já salvaram incontáveis vidas. Os referidos bombeiros vêm se destacando em suas funções, os quais prestam um serviço de excelência, atuando sempre em prol para ajudar as pessoas. E, inclusive, que por muitas vezes colocam suas próprias vidas em risco para salvar a vida do próximo, em um gesto de humanidade e amor pela vida, que é o maior bem que um ser humano. Ressalte-se que atuam no município de Santa Maria de Jequitibá em combate a incêndios, acidentes de trânsito, resgate de pessoas e animais, e sempre apoiando constantemente diversos órgãos, como a Polícia Militar, SAMU, Defesa Civil, Bombeiros Militares, hospitais e a sociedade civil no geral. Hoje, em Santa Maria de Jequitibá, os bombeiros voluntários são de suma importância nas ações de socorro imediato e de ações de mitigação e de prevenção de riscos. A atividade dos bombeiros é nobre e grandiosa, e como forma de reconhecimento e gratidão, a Câmara Municipal, por meio do vereador Rogério Schreire, registra as mais fervorosas e merecidas congratulações aos homenageados, desejando ainda mais sucesso e que o trabalho realizado possa sempre trazer bons resultados. Diante do exposto, presta essa homenagem a esses homens e mulheres que voluntariamente se dispõem a fazer parte dessa honrosa instituição que é a Sociedade Civil de Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jequitibá. Conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras com a aprovação da moção de congratulação. E, sendo aprovada, requeiro que seja encaminhada uma cópia à Sociedade Civil de Bombeiros Voluntários e ao Poder Executivo Municipal, dando-lhe ciências e reconhecimento e justa homenagem prestada por este Legislativo. É a moção. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 2 de janeiro de 2023. Rogério Schreder, vereador patriota. Moção de congratulação número 2/2023. Congratulo os colaboradores e a diretoria da Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia de Santa Maria de Jequitibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. A presente moção visa homenagear os colaboradores e a diretoria da Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia de Santa Maria de Jequitibá, por meio desta moção que visa externar o agradecimento pelos importantes serviços realizados à comunidade santamariense. Através da presente moção, a Câmara Municipal, por meio do vereador Rogério Schreire, vem a público reconhecer e agradecer a estes nobres profissionais da saúde, limpeza, cozinha, administrativo e da direção do Hospital Concórdia. Foram momentos difíceis em nossa saúde entre os anos de 2020 e 2021, com o enfrentamento de um inimigo denominado Covid-19, que veio gerar uma pandemia que deixou milhares de mortes no país e no mundo. Em Santa Maria de Jequitibá não foi diferente, pois perdemos diversos amigos, conhecidos e familiares por essa doença, que apesar de ter diminuído, os casos ainda continuam entre nós. Com isso, entraram os profissionais da saúde em cena, que lutaram diariamente com este desconhecido vírus, os quais se doaram de uma forma especial, dobrando os plantões dos hospitais, postos de saúde, deixando por muitas vezes o conforto dos seus lares e suas famílias para se dedicarem e salvar vidas e uma luta intensa contra o tempo e com a esperança de uma vitória para enfrentar a pandemia e controlar os casos positivos e mortes por consequência deste vírus. Ressalta-se que esses colaboradores se dedicaram tanto e também sofreram com a doença e com o sofrimento emocional, com a perda de várias vidas. Com isso, foram fundamentais para salvar inúmeras vidas no enfrentamento da Covid-19, nas campanhas de prevenção e conscientização, dentre outras ações. Assim, apresenta-se esta moção como um gesto de gratidão a todos que não mediram esforços e que não medem até hoje em salvar vidas, sendo todos os colaboradores e a direção merecedores desta moção de congratulação. Diante do exposto, presta-se essa homenagem a estes homens e mulheres que voluntariamente se dispõem em fazer parte deste honroso hospital. Conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para a aprovação da moção de congratulação e, sendo aprovada, requeiro que seja encaminhada uma cópia à Fundação Hospitalar Concórdia e ao Poder Executivo Municipal, dando-lhe ciências do reconhecimento e da justa homenagem prestadas por este Legislativo. É a moção. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 2 de janeiro de 2023. Rogério Schleder, vereador, patriota. Moção de congratulação número 3/2023. Congratulo os servidores públicos da Defesa Civil de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a presente moção visa homenagear os servidores públicos da Defesa Civil de Santa Maria de Jetibá pelos relevantes serviços prestados ao município atuando em diversas situações extremas. As atividades de proteção de defesa civil tem por objetivo a redução de riscos e desastres e compreende as atividades de fomento de ações e prevenções, mitigação, preparação, respostas e recuperação. Também presta assistência humanitária, alertam para situações de emergência ou de estado de calamidade pública, assim como o intuito de restabelecer a ordem e normalidade social. A defesa civil atua diretamente em situações de desastres, realizando as atividades primárias de atendimento junto à população afetada e também desenvolve ações em conjunto com outros órgãos de forma multissetorial. São várias as ações da defesa civil que são feitas em prol do bem-estar da coletividade. Portanto, apresenta-se essa moção para homenagear esses representantes pela forma que se dedicam ao trabalho, pelo compromisso e responsabilidade junto ao povo de Santa Maria. Junto ao povo santamariense. Dito isto, por gesto de reconhecimento e agradecimento, o vereador Rogério Schleder faz esta singela homenagem a esses nobres profissionais. Conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para a aprovação da moção de congratulação. E sendo aprovada, requeiro que seja encaminhada uma cópia à Defesa Civil e ao Poder Executivo, dando ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por esse legislativo. É a moção. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 4 de janeiro de 2023. Vereador Rogério Schleder, patriota. Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, Santa Maria de Jequitibá, 13 de fevereiro de 2023. Ofício número 3/2023. Despacho. Assunto. Resposta ao ofício número 3/2023, Gabinete Vereador Luciano Alves da Silva, Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá. Em resposta, informo. Conforme apresento no solicitado sobre esclarecimentos relacionados às obras nas margens do Rio São Luís, informo. O método utilizado para a construção é aprovado pelo Compidec ES e se dá pela construção de muro de gabião com colchões de pedra. Segue abaixo melhores informações sobre esse método e estabilização de taludes. 1. Conhecido também como gabião tipo colchão, é uma caixa metálica em formato de um paralelepípedo de grande área e pequena espessura, dividida a cada metro por paredes internas achadas, chamadas diafragmas, que reforçam a estrutura do conjunto. É muito utilizado com revestimento flexível de margens e fundo de cursos d'água, podendo ainda ser aplicado em canaletas e drenagens e como proteção em bases de muros. Sua fabricação se dá por redes metálicas de arame e malha hexagonal com entrelaçamento dos fios à dupla torção, atendendo às normas NBR 10514 e NBR 8964. O arame é galvanizado por imersão a quente e a banho, que tem composição aproximada de 95% de zinco e 5% de alumínio, e protegido por uma camada de PVC, garantindo resistência e durabilidade à estrutura. 2. É utilizada em barragens, em terra, rios e leitos estreitos, revestimento para canais e em estruturas que controlam a carga hidráulica de um curso de água, permitindo que a velocidade de escoamento seja compatível com o material que o revestem, evitando assim erosões e o surgimento de voroças. Voçorocas. Sua utilização principais são controle de erosão hídrica, proteção contra margens de rios, caso da execução do nosso muro, revestimento de bacias, dissipadores hidráulicos, obras de drenagem e obras de canalização. 3. Temos como ponto de grandes vantagens para esse tipo de obra os seguintes aspectos. Controle de erosão hídrica, proteção contra margens de rios, revestimento de bacias, dissipadores hidráulicos e obras de drenagem e obras de canalização. Sobre o que tem sido observado na rede, em rede social e aplicativos de mensagens, informamos que as contenções comparativas entre a obra e o muro gabião tipo caixa são extremamente desconexas, visto que a função de um não tem equivalência ao outro. Informamos que a contenção de gabião de caixas é realizada na vertical, sendo caixas de pedras uma sobre as outras, num formato de prisma retangular, com grande área e pequena espessura. São elementos de alta resistência à tração e, por isso, normalmente usados em estruturas que sofrem impulsos, como estruturas de contenção, barragens e canalizações, o que não se aplica ao desejado para as nossas margens de rio e aprovadas junto ao governo do Estado. Um outro ponto a se observar é que o gabião tipo caixa necessitaria de um fator de inclinação de quase 1.1, de aproximadamente 0,85. Inclinação esta que necessitaria de base para o gabião de apenas um dos lados do rio de algo aproximado de 3 metros, o que estrangularia ainda mais o rio. O rio este que atualmente já sofre com enchentes, invadindo em chuvas mais fortes a rua Walter do Bruns, e cada vez mais sem a devida proteção de um gabião tipo colchão, dará a tendência é que ocorra a perda de material às margens e assim a rua já citada anteriormente. Esse trecho de rio é extremamente complexo, pois não possui espaço para o acerto da inclinação das margens, já que a rua existente mal possui espaço para a travessia de um carro em boa parte da mesma. Para finalizar, informamos que até o presente momento, a obra encontra-se com um prazo vigente para execução e a mesma ainda não foi finalizada e ainda existem atividades executadas a serem realizadas no local, para que essa obra possa ser completamente finalizada. Informamos que a fiscalização do SECORB está atenta a todas as obras que estão sendo realizadas no município e o que não ficar a contento não será realizado pagamento, conforme sempre foi realizado por essa secretaria. Como último ponto, gostaríamos de expressar que caso algum munícipe ou vereador, como fez Vossa Excelência, nos solicitar esclarecimento, estamos à disposição para esclarecer e sanar qualquer tipo de dúvidas e que mediante ou apresentado nas redes sociais, que os responsáveis venham nos procurar para melhores esclarecimentos em caso de dúvidas, visto que alguns dos vídeos têm teor notoriamente político e com nenhum acervo de embasamento técnico em engenharia, e muito menos obras de contenção. Desde já, nos colocamos à disposição para qualquer dúvida e demais. Guilherme Faria Moreira, superintendente de projeto, e Paulo Emílio Anhols, secretário municipal de obras e infraestrutura. Concluída a leitura, presidente.
Encaminho os projetos de lei para as comissões permanentes para análise em elaboração dos pareceres. E análise, as indicações e as noções seguem para a ordem do dia na próxima sessão ordinária. Também quero aqui aproveitar e cumprimentar o nosso secretário da Educação, Geraldo, aqui participando, obrigado pela sua presença. Oradores inscritos no pequeno expediente, vereador Rogério Schroeder, patriota.
Boa noite a todos, cumprimento a mesa, senhor Joel Ponlit, senhor Clóvis Brau, senhor Joelio Albit. É bem sabido, senhoras e senhores, que nesses dias que antecede o carnaval, há um aumento de violência muito grande no estado do Espírito Santo, principalmente nas orlas marítimas. Eu venho aqui trazer para todos os senhores algumas dicas da minha vasta experiência como policial militar de 31 anos e 6 meses de carreira, no que diz o seguinte, segue a seguinte dica, procure não ir sozinho para o carnaval, fique com seus amigos e não se distancie de seu grupo e marque com antecedência o local. Isso é muito importante para evitar um assalto ou outras coisas mais durante o decorrer daquela ida para onde você vai. Cuidado com as selfies no meio dos blocos e no meio de muita aglomeração. É o descuido que o ladrão precisa para roubar seu celular. Entendeu? Muita gente em volta, ele faz isso aí. Nunca aceite ou prove bebidas oferecidas por pessoas estranhas, nem aberta nem fechada. É aí que surgem as drogas que as pessoas colocam nas bebidas, o Boa Noite Cinderela, onde a pessoa é abusada sexualmente, roubada, furtada. Então, mesmo aquela garrafinha de long neck que vem tampada, não aceite, porque ela é fácil de colocar a tampa novamente. Então, vamos ficar muito atento para essa situação. Fique atento à sua bebida. Qualquer descuido pode ser adulterada com algum tipo de droga. Geralmente, a pessoa deixa o copo e está distraída, olhando alguma coisa. Quando ele toma, já tem ali uma droga ali dentro. Ali. Dali para frente, a pessoa não sabe mais o que faz. Está dominada. Dentro do veículo, não deixe objetos expostos, bolsas, óculos, carteiras, em cima do banco. Isso aí atrai a bandidagem. O ladrão passou, olhou pelo vidro do seu carro e viu ali um óculos, uma carteira, ele vai tentar arrombar seu carro para pegar aquele objeto. Crianças, tem crianças menores de 10, 11, 7 anos, existe uma etiqueta com identificação. Geralmente você consegue em papelarias, onde você coloca o seu telefone, o nome do pai ou da mãe. Caso essa criança se perca na multidão, quem localizá-la, ou um policial, ou um guarda, ou um vigia, um segurança, um bombeiro, vai ligar para você. Vai adiantar evitar muitos transtornos. Bens materiais, quando você for lá no carnaval, lá na multidão, evitar colocar brinco, relógio, cordões, bolsas a tiracolo, isso aí também facilita a bandidagem. Para quem vai viajar, vai deixar a casa sozinho, avisa um vizinho, avisa um parente, avisa um amigo, ó, dá uma olhada na minha casa. Isso é importante. São nesses momentos que os ladrões se aproveitam, sabendo que não tem ninguém naquela residência, para invadir a residência e roubar ali, furtar as coisas ali. Foi furtado ou roubado, nunca marque encontro com o infrator ou suspeito do detetor do bem. Acontece muito. O cara teve lá seu veículo furtado, uma moto, um carro, o que seja. Alguém liga para ele, ó, estou com o seu bem, foi deixado aqui em troco de droga, eu quero R$2.000. É pura mentira, é golpe. Nunca marque encontro com essas pessoas. São mais bandidos se aproveitando daquele momento triste que a pessoa está passando ali. E por último, para mim o mais importante, gente, se beber, não dirigem. Vocês estão indo curtir o carnaval com a família, passear, se divertirem, e não deixe que isso se torne uma tragédia. Evitem o máximo. Quem estiver no volante, evite beber. Então, meu muito obrigado, meu boa noite, e fiquem com Deus.
Vereadores inscritos no grande expediente, são 5 vereadores, e passo a chamar o primeiro vereador inscrito, Elmar Francisco Tom.
Quero aqui cumprimentar o presidente, Joel Ponat, o vice-presidente, Clóvis Brown, primeiro secretário, Joelho Ábrito. Também cumprimentar nosso contador dessa casa, doutor Luiz Mil. Cumprimentar o Geraldo, da Educação. Quero primeiramente parabenizar por ter assumido a Secretaria da Educação, pelo trabalho que você, Enoque, foi fazendo lá. Enoque, como secretário, você como vice-secretário, meus parabéns, que assumiu a secretaria. Quero aqui, primeiramente, agradecer nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas que estão nos ouvindo. Quero aqui falar sobre aquela realização do evento ontem do Hospital de Santa Maria, em Domingos Martins. Associação de Moradores, Produtores, Amigo de Melgaça, em Domingos Martins. Que evento bonito, os vereadores, vereadoras, público que está ouvindo. Eu sempre acompanho vários sorteios, mas que sorteio bacana que foi feito lá. Tão bem feito, tão bem programado. Quando eles sorteavam, que dava os ganhadores, eles falavam o número da cartela. Foi uma coisa maravilhosa. Eu quero agradecer aqui muito aquela equipe lá da associação que fez esse sorteio em benefício do nosso Hospital de Santa Maria de Itibá. Isso é importante quando tem pessoas que ainda ajudam. Mas também estava o nosso ex-prefeito lá de Santa Maria de Itibá, o Lorival Berge, que foi prefeito Domingos Martins, Meide estava lá presente, e a multidão muito grande. O tratamento deles naquela organização daquela festa. Então, quero parabenizar muito também a nossa presidente do Hospital Delaí, com a sua equipe, que conseguiu fazer esse evento que a associação fez para o nosso hospital. Também quero aqui falar sobre aquelas pedras e aquela tela lá em São Luís de novo, que eu quero primeiramente agradecer, parabenizar a Juliana das Flores pelo vídeo que ela fez, que eu fui abordado no sábado, eu já falei aqui semana passada. E agora eu vi aí, leu aí, sobre a situação dessa obra, que essa contenção que está fazendo lá. Mas se estava fazendo serviço errado, por que que não embarcaram essa obra logo? Deixaram fazer uma montoeira daquela sujeira lá, e a população reclamando, os vídeos estão rodando, só vê mensagem o que está acontecendo naquela obra. Isso é uma vergonha para o nosso município fazer uma obra daquela ali. Eu quero aqui deixar esclarecido a indicação do Valdivino, a indicação do Rogério foi lido hoje, mas deveria ter proibido quando estava fazendo já a sujeira. Porque ali não tem condições. Nosso município recebe muita arrecadação, graças ao nosso povo de Santa Maria de Itibá, para mostrar uma obra daquela ali. Isso para nós, políticos, é feio demais. Então eu estou aqui novamente, cobrando isso novamente, que embarque aquela obra.
Vereador, me permite uma parte?
Sim.
Eu também fui muito cobrado em cima disso. A população está revoltada com essa obra, pelo valor que tem lá, que foi investido. Eu falo a verdade, muita gente me falou isso aí. Eu tive muitas cobranças, até enviei para vários vereadores aqui o vídeo, e ali não se gastou nem 50 mil. Que foi feito lá. Isso precisa ser revisado, isso precisa ser feito. E uma obra boa, do jeito que está lá, ó, isso é serviço que uma pessoa de 15, 20 anos, inexperiente, faz melhor do que essa pessoa que fizer lá. O engenheiro que fez o projeto, meu camarada, a gente precisa reidentificar essa obra, porque essa obra é um insulto à população. Porque o povo está revoltado. Muito obrigado, presidente.
Vereador, se me permite?
Sim, vereador Valdir.
Olha só, esses muros não tem, fica a coisa mais linda se for bem feita. Né? Eu não sei se essas firmas não têm uma pessoa que conhece o projeto, porque o projeto está bem feito aqui, né? Como é que tem que fazer a obra. Né? Essas pedras foram jogadas simplesmente na beira do rio e não sei se vocês estão achando, acho que parece que não está pronta, foi suspendida, né, a obra, né, suspenderam. E tem que ter uma fiscalização melhor pela prefeitura, eu acho. Né, que diz que é dinheiro da Defesa Civil, não tem de quanto tempo, de tempo atrás, mas o dinheiro passa na conta da prefeitura, quem faz licitação é a prefeitura. Então tem que ser melhor acompanhada. E as firmas, a gente sabe como é que é problemático mexer com essas firmas, né? Nós já passamos muitos, né, tem que, igual o Garrafão, né, Selene? Quantas vezes foi licitado aquele trecho de estrada e passando aquele sufoco, mais uma vez foi abandonado. Então, a gente sabe como é que são as firmas, quem ganha as licitações. Mas o projeto está aqui, está bem feito, fica a coisa mais linda o trabalho. Nós sabemos, lá em Campo Grande foi feito um muro daquela. Descendo para Itarana, foi feito um muro naquele pedra, Rogério. Aquele não solta nunca mais. Aquele, quando é bem feito, é para toda a vida. Entendeu? Mas só que, do jeito que está aí, não pode ser verdade que tá pronto, né? Que não existe, né? Mas foi suspendido. Espero que as coisas vão ser bem feitas e melhor fiscalizadas. Obrigado pela parte.
Vereador Elmar, me permite uma parte aí.
Sim, vereador Rogério.
Só para enfatizar mesmo, eu nunca vi nada tão feio assim na minha vida. Nem na guerra lá, nem onde caiu que é terremoto, está um trem feio daquele. Aquilo está horrível. Só isso, só.
Vereador Rogério, a gente, como tantos anos como vereador, a gente fica até triste de ver uma obra dessa daí acontecer em Santa Maria de Itibá. Eu acho que nunca existiu uma obra no Brasil desse jeito, só em Santa Maria de Itibá. Se o secretário tinha visto aquilo ali, que é a obra, que eles têm que, para isso ter o secretário lá. Ele tem que ver as obras, acompanhar as obras, para ver a realidade que vai acontecer. Tinha que logo embarcar, falar, não, isso não é desse jeito. Porque pelo que o Valdivino mostrou o projeto, a minha ali, se fizer um projeto daquela natureza, eu acho que vai ficar bom. Agora, do jeito que está lá, isso não existe. Isso não existe no lugar nenhum, só Santa Maria de Atibá, um serviço desse daí.
Mas isso me permite?
Sim.
Eu penso que a parte da engenharia do município, eles fizeram um bom projeto, a gente avaliando, o projeto está bem feito, bem estruturado, a gente tem que reconhecer isso. Mas a parte de contratação, muitas vezes as firmas que ganham não têm mão de obra qualificada. Eles ganham, contratam qualquer pessoa, e essa pessoa nunca fez um muro desse. Então, assim, a gente vai até encaminhar um ofício também, como eles já se colocaram à disposição para estar respondendo, é que essas pessoas que estão trabalhando lá, se eles estão carteira assinada, se eles têm experiência com esse tipo de atividade. Porque não tem outra explicação. Se tem alguém que tem experiência, eu teria vergonha de estar trabalhando numa obra daquela se eu tivesse experiência. E se a pessoa tem experiência, ela não aceitaria também fazer um trabalho de qualquer jeito. Esse é o meu ponto de vista, como alguém que já trabalhou com uma atividade na roça e na escola, eu não vou deixar sujar o meu nome com uma obra, né, que não tem nada a ver. Então, eu, ao meu ponto de vista hoje, é que pessoas que trabalharam lá, que não têm experiência nenhuma em fazer esses muros. Muito obrigada.
Sim, vereadora. Mas o secretário não poderia ter deixado seguir aquela obra. Porque eles têm um projeto. Se tem um projeto, o secretário tem que acompanhar. Eu aqui fiz quantas vezes aqui que eu mexi aqui na Câmara, construí, eu fiz reforma, mas eu acompanhei as obras. Igual a obra da pracinha. Hoje está vazando tudo que ele mais questionou aqui. Tem que acompanhar o secretário, está lá para isso, acompanhar, para não ter obras erradas. Para isso nós temos o secretário. Então eu acho que tem que ser bem claro, esclarecido isso para a população. Isso é dinheiro público que foi investido ali. E nós temos que fiscalizar mesmo, vereadores e vereadoras. Porque isso é coisa que não pode acontecer em Santa Maria de Atibá. Muito obrigado.
Próxima vereadora inscrita, Ivone Schlieve, no grande expediente.
Uma boa noite a todos. Cumprimento os colegas vereadores, funcionários da Câmara. Em especial hoje, Geraldo, secretário de Educação. Obrigado. Adriano, do Rio Posmoser, sempre acompanhando também as sessões. Os meninos da TV Câmara, sempre auxiliando aí também, muito obrigada. Quero dizer que ontem nós tivemos um colega fazendo aniversário, né? Mazinho fez 60 anos ontem, então parabéns, Mazinho, pelo seu aniversário, que Deus te abençoe e que você continue sempre alegre, animado, fazendo parte dessa equipe. Geraldo, quero te agradecer hoje em especial por estar aqui presente, te convidar para sempre poder, quanto mais você poder participar. Estou muito satisfeita até então, o diálogo que estamos tendo. Rio Taquara já está ansioso, a escola ansiosa. São Bento já agradecendo, porque vão receber um secretário na escola. Porque nós visitamos todas as escolas, ano retrasado. E nossas escolas pluridocentes, onde são de primeiro, para a escola, né, até o quinto ano, são de grande importância, a maioria recebe muitos alunos. E esses muitos alunos não caberiam em todas as nossas EMEFs hoje, na estrutura que nós estamos. Então, o município ele tem que ajudar mesmo essas escolas que atendem mais de 50, 60 e 70 alunos nessas escolas pluridocentes. Então, obrigado por estar atendendo essas escolas, olhando com carinho com cada escola. Como eu disse, se todas essas escolas fechassem as pequenas, as EMEFs não dão conta pela estrutura que as EMEFs têm. E, aproveitando a sua presença, pedi que fosse marcada então uma reunião junto com o Conselho Municipal, a Comissão de Educação aqui da Câmara, e a sua presença da secretária Glória, e quem mais o senhor achar que for necessário para a gente discutir o salário dos nossos professores, os nossos profissionais, e pautas que são em comum, muitas vezes, para todas as escolas, que a gente sabe, vocês sabem, mas para a gente trabalhar juntos e chegar e levar para o executivo essa demanda juntos, que juntos vamos vencer isso mais fácil. Então, essa secretária já foi convocada para a Escola de São Bento para amanhã aparecer já na secretaria e estamos muito felizes com isso. E assim temos mais escolas também para serem atendidas. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre o SAMU. Eu não sei se vocês estão recordando, os vereadores estão recordando, foi pauta do final do ano passado e foi falado aqui na tribuna que o SAMU já estava resolvido, que ia ir para o Garrafão. Eu até no início não assinei logo, porque não estava descrito no projeto que ia para São João de Garrafão. E hoje o SAMU a gente não sabe. Teve a fala do deputado estadual Adilson Espino, que ele disse que agora estava tudo nas mãos do município. Então, município, secretária de saúde e parte do executivo, São João de Garrafão espera ansiosa pelo nosso SAMU. Tá? O SAMU, então, que está fazendo falta, nós nunca tivemos, mas foi prometido, falava que está tudo pronto, tudo ok, só estava dependendo da prefeitura. Então, cadê? Uma pergunta aí. Permito.
Vereadora Ivone, eu tive, acho que umas 2 semanas atrás, já com a secretária Rosilene, que estava em exercício. Esse projeto, ele precisava ter sido aprovado ano passado no CIR. Como ele demorou muito tempo aqui, ele demorou voltar, e aí, enquanto eles tinham reunião em Vitória, já tinha se passado uma reunião, até que marcar a próxima de novo demorou, e com isso acabou passando o ano. Porque depois de aprovado aqui, esse projeto precisava ir para o CIR, daí ser aprovado lá. E só que agora o secretário de Estado de Saúde, né, estadual, é outro. E ele até é um secretário que já foi um gerente de SAMUs. Então, ele está fazendo um levantamento agora para ver essa aprovação no CIR, infelizmente. Né? Temos que esperar. Não foi falado nem sim, que nem não. Eu e o Zonga, nós tivemos, né? Zonga ainda teve, mas eu já tive com ela antes, né? Cobrando. Logo depois, quando ele foi aprovado aqui, eu falei, Silene, já está aprovado, e aí, agora vai ser implantado? Então, eu já até tinha entrado em consórcio, se ia fazer já o processo seletivo, tudo, e aí nada, e aí assim, então o que, que tinha que ser? Primeiro, tem essa aprovação do Estado ainda. Infelizmente, como demorou o projeto, aí agora a gente vai ter que aguardar mais um pouco.
Demorou no município?
É aqui. No município demorou, entendeu? Ficou na Câmara, aí acabou demorando, e essa aprovação aqui na Câmara para poder ser devolvido para a Prefeitura, e daí a Prefeitura encaminhar para Vitória, para ser aprovado lá.
Se me permite a parte? Uhum. O secretário, o prefeito conversou com ele, aí o prefeito falou, se não conseguir direto pelo secretário, vamos supor, do Estado, ele vai alugar um carro, vamos supor, direto da prefeitura, vai ter o SAMU do mesmo jeito. Falou ele e Florentino que falaram, o vice-prefeito. Se não vir, vamos supor, do governador, ele vai alugar um carro para, sabe, um SAMU. O prefeito falou, vai alugar um carro e vai botar no Garrafão, uhum. O SAMU.
Que bom. Né? Porque a gente não pode assinar coisas aqui que muitas vezes a gente já errou uma vez a questão do lixo, não quero repetir. Coisas que podem voltar para a gente. Então, como lá não estava dizendo que ia para um determinado lugar, então eu fui uma que segurei uma semana, mas ninguém disse que tinha prazo naquela época para mim. Operação Tapa Buracos. Beleza. Ia começar, começaram muito bem, nas extremidades. Começaram muito bem da Fazenda Estado para cá, fecharam o buraco, o material do jeito que tem que ser, asfáltico mesmo, certinho, e daqui para lá também começaram os primeiros passos, o material certinho. Só que entre essas extremidades já estão usando um outro material, Não sei, é solubrita que eles estão jogando, é um material avulso, já não está ficando compacto como estava antes. Então, a minha indignação agora, será que nós temos que passar por isso? Será que eles acham que nós somos tão bobos, como disse os colegas aqui, disseram os colegas aqui? Aquele muro, acho que vai enganar quem? Quanto tempo eles vão ficar enganando o povo? É nosso direito. A gente só está querendo agora tapa-buraco, a gente quer o recapeamento, claro. Mas eles falaram que vai ter o tapa-buraco. Então, a coisa continua precária. Evitem, de preferência, andar nesse trecho. Sobre uma indicação que eu fiz aqui na área da saúde, muitas vezes, que foi lido pelo secretário Joelho, os postos de saúde, onde tem duas equipes. Acontece muitas vezes que problemas acontecem dentro da equipe, ou falta ambulância, ou falta remédio, ou tem que ligar para marcar uma consulta, ou desmarcar alguma coisa, e tira o enfermeiro e a enfermeira da sua atividade, ou até o médico da sua atividade, para resolver esse tipo de atividade, que poderia ser uma outra pessoa para estar resolvendo. Então, assim, a gente analisando e avaliando, a gente viu como foi aprovado um monte de cargos comissionados. Um desses cargos na área da saúde poderia ser testado para ver se melhoraria o atendimento. Assim, a gente daria conta de atender mais pessoas, onde tem duas equipes, né? E evitaria vários transtornos também. Tá bom? Faria um teste, se não dá certo, cargo comissionado, como já se diz, né? Manda embora. Muito obrigada a todos, tenha uma boa noite.
Próxima oradora inscrita. Vereadora inscrita é Luciana Alves da Silva.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Joel Ponat, vice-presidente Clóvis Brown, primeiro secretário Joel Albert. Em nome do colega vereador Teodoro Ramos, eu cumprimento os demais vereadores e vereadoras aqui. Em nome do amigo Geraldo, secretário de Educação, não tem nenhuma surpresa, Geraldo, sobre o trabalho que você vem fazendo à frente da Secretaria de Educação. Tenho conversado com alguns profissionais, humildade, respeito, trabalho sério são seus lemas, não só frente àquela secretaria, mas para o que você leva para a sua vida durante todos esses anos que eu conheço. Parabéns, que Deus te abençoe, e continue fazendo um bom trabalho. Você sabe que temos muito trabalho pela frente nesse município, não só na Secretaria de Educação, mas dentre outras tantas secretarias. Mas você, como secretário de Educação, e a Glória, como subsecretária, uma pessoa extremamente correta e que trabalha muito para te ajudar frente à sua secretaria. Em teu nome, eu gostaria de deixar um abraço a todos os profissionais da educação do município de Santa Maria de Jatibá. Pois bem, eu gostaria de pedir ao Fernando, por gentileza, que exiba uma foto ali, no nosso painel, com autorização dos pais, Amanda Mendonça Marquate, filha de Camila Mendonça Marquate, e Renato Marquate. Esteve participando no último final de semana do Campeonato Estadual de Miss Espírito Santo, na qual representou muitíssimo bem o município de Santa Maria de Jatibá. Então, fica aqui os nossos agradecimentos à Amanda, à Camila e o Renato, que são os respectivos pais, por apoiarem a sua filha. E a alegria do Renato ficou estampada num vídeo que ele me mandou, por saber que a filha representou e representou muitíssimo bem o município de Santa Maria de Jatibá. Em nome do município de Santa Maria de Jatibá, Renato, Camila e Amanda, muito obrigado por representar Santa Maria de Jatibá. Muito obrigado, Fernando. Pois bem, senhores, nas últimas duas semanas, mudando um pouquinho de assunto, tivemos nas nossas redes sociais pessoas insatisfeitas com a obra do Dr. Luiz Mil que está acontecendo no bairro São Luís. E com certa razão, senhores. Por que eu digo com certa razão? Porque a obra realmente não está bonita, não está bem feita e não está concluída. Não está concluída. Como eu sempre disse aqui, eu prefiro trabalhar com documento. As pessoas têm todos os seus direitos de reclamar, afinal de contas, elas, e é do imposto dessas pessoas que são executadas as obras no nosso município, são feitas todas as outras coisas. Mas, quem fiscaliza o executivo é o legislativo municipal, gente. Se o secretário de obra tem responsabilidade sobre aquela obra, todos nós três vereadores também temos. Todos, sem exceção. Porque nós somos fiscalizadores do executivo. E como se faz isso? Cada um à sua maneira. Eu, por ofício, cobro do executivo. Se não me responder, tem um Ministério Público aqui do lado e daí por diante. Mas essa é a função de todos nós, vereadores. Fiscalizar não só a Secretaria de Obras, mas também o Executivo Municipal. Transferir a responsabilidade, aí já é um ato covarde. Porque quem representa a população, Geraldo, quem está aqui para fiscalizar o Executivo, somos nós, os vereadores. O Joelho, nosso primeiro secretário, o vereador Joelho, me perdoe por gentileza, fez a leitura do ofício que o Executivo Municipal encaminhou a essa Casa de Leis, endereçado à minha pessoa, porque quem pede ofício à presidência é o nosso presidente, mas visto ele, que eu já tinha pedido, ele não quis fazer a mesma coisa, e pediu que o Joelho lesse o ofício. Fui pessoalmente conversar hoje com o prefeito, o mesmo chamou o secretário e pediu uma fiscalização rigorosa naquela obra ali em São Luís. Eu estou e vou aguardar e pedirei quantos outros ofícios for preciso, doutor Luiz Mil, até que a obra esteja como tem que está. O projeto da obra está ali na mão do colega vereador Valdivino Manske. Infelizmente, não é aquilo que está lá executado. Como a obra ainda não terminou e ainda não pagaram, vamos continuar fiscalizando, vamos continuar cobrando do Executivo Municipal até que deem uma resposta a todos os nossos munícipes. Por hoje é só. Boa noite.
Clóvis Brown, vereador Clóvis, cancelou. Eu faço uso da palavra também. Passa para o vice-presidente fazer esse trabalho da mesa. Cumprimento o primeiro vice-presidente, Clóvis Brown, o Joelho Álvares, os demais vereadores, as vereadoras. Em nome do doutor Luiz Mil, cumprimento os demais aqui no plenário, o secretário da Educação, Geraldo. Eu não vou falar sobre essa obra, porque todo mundo já falou. Eu quero falar quando essa obra estiver concluída. Quando o secretário, eu liguei hoje para o secretário, e ele me falou, me prometeu e falou com todas as palavras que essa obra não está concluída, que as pessoas estão se precipitando, achando que essa obra foi concluída já. Eu espero que também não, porque não tem como, né, ter uma obra dessa aí, não ia servir para nada. E também, pelo que eu sei, a prefeitura não fez nenhum pagamento, porque a obra iniciou e faltou, acho que, material. E a licitação, todos vocês sabem, vereadores e vereadores e as pessoas que entendem da órgão público, como que funciona. É, empresa pega um trecho de asfalto de 1 quilômetro para fazer, não tem máquina para fazer. Né? O problema é que nós temos lá em Barracão, nossa querida Selene, tanto lutou, correu atrás para ter o asfalto lá. licita e cancela, licita de novo, acho que foi 3 ou 4 vezes. E as pessoas, muitos acham que o prefeito é culpado, os vereadores e tal, mas é assim, a obra pública é muito difícil de se mexer. Mas quero falar de coisas boas que aconteceram também no nosso município. Hoje nós tivemos aqui o secretário do Estado do Espírito Santo, secretário de Segurança, o nosso Ramalho, Coronel Ramalho, junto com o prefeito Hilário Rupp. Quem lembra do plano de trabalho do governo do prefeito Hilário Rupp, há 2 anos atrás, que ele queria instalar no nosso município câmeras de vídeo monitoramento. Isso. E graças a Deus, Hilário sempre é um prefeito ousado, né? Ele é um projeto grande, e, na verdade, tem vezes você até duvida dos trabalhos dele, mas realmente ele fez essa parceria com o governador Renato Casagrande, e hoje foi dado ordem de serviço e a instalação das câmaras. Essas câmaras não são para multar, elas não multam, né, Rogério Schroeder? Sabes muito bem, muitas pessoas vão achar, agora vão ser multados, não são radares, são câmeras que vão filmar os carros que vão passar e vão jogar para o sistema da polícia em Vitória e vão saber os carros roubados que vão entrar, os carros que estão sendo roubados, moto, se passar, e vão supor. Hoje até uma pessoa falou comigo, mas se botar uma câmera daquela lá na Vila dos Italianos, ele vai entrar aqui no Puzet e nem vai passar ali. Eu falei, mas a polícia vai saber que ele não passou para lá, ele foi para cá. Então, isso ajuda muito. Se eu não me engano, São Luís, aqui na descida, quando você sai passando Leopoldina, e na Vila Italiano, e no centro aqui. Né? Quero muito agradecer a sua fala aqui, Rogério Schroeder, né? Pelo que você falou aqui, as orientações, as pessoas que gostam de ir nesse carnaval. Eu vou fazer 50 anos esse ano, nunca fui e também não quero ir. Eu não quero saber se isso é bom ou ruim carnaval para mim. Eu gosto de ficar em paz, na roça, no meu sítio, fica em casa, que é bem melhor. Mas vale tudo aquilo que o Rogério Schroeder falou aqui. Ainda mais a gente que é do interior, vive num lugar mais tranquilo, a gente acha que em Vitória ou outros lugares onde você vai é a mesma coisa. Quando você percebe, você já está com um problema sério para você resolver. Mas por hoje é só isso. Eu quero agradecer muito de coração. Hilário Rupp, esses são recursos próprios do município, com aquilo que ele paga as câmaras, em parceria com o governador Renato Casagrande. Então, mais uma vez, parabéns, Hilário Rupp. Passando para a ordem do dia, convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer do projeto de lei número 7/2023.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 7/2023, que dispõe sobre a denominação da rua Ida Stangel, situada em Santa Luzia, neste município, de autoria do vereador Elmar Francisco Tom. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo denominar a rua Ida Stangel, que terá uma extensão de 230 metros, situada em Santa Luzia, neste município. A medida busca promover regularidade para os munícipes, no que se refere à oficialização de nome da referida rua nos registros do município de Santa Maria de Atibá. Desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de fevereiro de 2023. Presidente, Valdivino Manski, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PTB, favorável. Membro, Valdemiro Jonas, PMN, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Adair Luft, para fazer leitura do parecer do projeto de lei número 7/2023.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 7/2023, que dispõe sobre a denominação da rua Ida Stangel-Volts, situada em Santa Luzia, neste município, de autoria do vereador Realmar Francisco Tom. Justificativa e conclusão. Trata-se de uma proposição que pretende a oficialização da nomenclatura da Rua Ida Stangevold, cuja iniciativa tem a prestação de melhorar a vida dos municípios. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e o parecer jurídico não apontou qualquer irregularidade. Cabe ao Poder Executivo previdenciar uma placa de identificação. Diante disso e da análise desta comissão, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Florian Guilherme, 8 de fevereiro de 2023. Presidente, Joelia Abre, favorável. Relator, Dailu, favorável. Membro, Selene Jastro, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloque em votação as indicações número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 de 2023. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Oradores, explico na explicação pessoal, não tem. Não havendo mais nada a tratar, e considerando os festejos do Carnaval, convoco os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária no dia 23 de fevereiro de 2023, quinta-feira, às 17 horas. Em nome de Deus está encerrada a sessão.